Meus amigos, bom dia a todos. Quero saudar os senhores procuradores de justiça, quero saudar os servidores do MP, notadamente da Diretoria de Tecnologia da Informação. Já temos aqui o nosso coro estabelecido. Então nós podemos realmente realizar aqui já, pela ordem dos trabalhos, nós temos aqui a abertura, a conferência do coro, o coro já estabelecido, conforme registrei, leitura, discussão e aprovação da ata, já encaminhada para todos, submeto a apreciação, aprovada por unanimidade, manifestação da Procuradoria, manifestação do senhor Corregedor-Geral do MP, vamos em seguida à Coordenadoria, que hoje a doutora não poderá vir, a doutora Cristina está com problema de saúde e teve que requerer alguns dias de férias. Manifestação do senhor ouvidor, doutor Ernesto, com a palavra.
A ouvidoria conta-se dentro da sua perfeita normalidade.
Muito obrigado, doutor Ernesto.
Acrescentar, digo de novo.
Ordem do dia, leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar que revoga o parágrafo 11 do artigo 65 da Lei Complementar 02 de 12 de novembro de 90 e da providência correlatas, procedimento número 007/2017, Comissão de Assuntos Institucionais, com os autos da palavra do relator, doutor Celso Luiz Doria Leal. O 07/2017, procedimento, doutor.
Bom, eu tenho aqui o relatório, estou sem os autos aqui, mas serve.
Dá aquela explicação básica, exatamente. Não tem discussão, não.
Bom dia a todos.
Pronto, aqui agora.
Esse procedimento visa a revogação do artigo 65, inciso 11, parágrafo 11, da nossa lei complementar, pois está em conflito com a lei nacional, que trata sobre o vitalício. Foi até provocado por doutora Cristina na época, como corregedora, como presidente da comissão de estudos de anteprojetos, como o caso requer urgência, ela tirou essa atribuição da comissão de estudos do anteprojeto de atualização da lei complementar e sugeriu que encaminhasse para a nossa comissão de assuntos institucionais. É simples, a nossa lei prevê que as férias entre no cômputo para efeito de vitaliciamento no estágio probatório. E a lei nacional veda. Então, diante desse conflito, esse vício de legalidade, o procurador encaminhou esse anteprojeto no sentido de que se revogasse o parágrafo 11 do artigo 65.
Na verdade, para a lei federal, claro, que havia uma contradição clara e a gente exatamente quer adequar, inclusive, exatamente, toda a legislação nossa naquilo que se contrapõe à federal, nós vamos adequar. Então, esses eram os pontos. Perfeito, claro. Mas a gente vai fazer isso passadamente e depois, na revisão geral, já incorpora aquilo que for necessário. Alguém gostaria de se manifestar a favor ou contra o projeto? Submeto a apreciação, aprovado por unanimidade. Na verdade, nós tiramos mais uma contradição, dentre tantas que existem aqui, entre a nossa lei estadual e a lei federal, e também algumas que tem de todas as matérias internas aqui, claro. Então, aprovado por unanimidade. Doutor Celso, agora nós temos aqui, pelo item B da ordem do dia, leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar que altera o parágrafo 1 do artigo 103 da lei complementar 02, de 12 de novembro de 90, da outras providências. Procedimento número 009/2017, Comissão Permanente de Assuntos Institucionais, com a palavra o doutor Celso Luiz Doria Leal, também uma proposição da Procuradoria-Geral.
Pronto. Resumindo, eu acredito que todos dispensam a leitura do relatório, é o seguinte. A nossa legislação prevê o fracionamento no mínimo de 30 dias. E nós temos uma prática que fracionar 10 dias em duas ou três vezes, normalmente em duas vezes. Isso tanto é bom para a instituição como para os interesses particulares dos membros. Então, veja só, a proposta do Procurador-Geral é no sentido de que se autorize o fracionamento no gozo de férias.
Claro, isso aí é facultativo. A gente, a lei autoriza, exatamente. Nós tiramos a amarra legal dos 30 dias corridos e cada interessado vai pleitear. Ele pode pleitear os 30
tanto
dias
dele. Tanto o interesse da instituição,
claro, também.
No geral, quanto o interesse
isso, da pessoa. Ele vai ajustar, não há uma imposição, é facultado.
É.
Ele pode continuar gozando os 30 dias e pode continuar e pode requerer fracionado. O mínimo 10. Menos de 10 não pode, não. Mínimo 10. Isso aí está em consonância até com o Ministério,
com a
CLT, também com a nova proposta de reforma trabalhista e também com o que regulamenta o Ministério Público Federal. Não, com a nova proposição que está havendo agora, com a alteração, com a reforma trabalhista nova, professor, de fato, e com o Ministério Público Federal. Pois não, doutor Paulo.
Bom dia a todos. Eu só queria só mais uma informação. O membro do Ministério Público que quiser fracionar 10 dias, ele vai receber o terço só dos 10 dias ou dos 30 logo?
Não, ele vai receber sobre os 10. Cada vez que ele fracionar, ele vai receber sobre o período que ele está gozando. Proporcional. Aí, tudo tem os dois pontos, tem o bônus e o ônus, né? Aí, porque na verdade essa facilidade de tirar, de poder compartilhar, de dividir as férias, você pode programar melhor as suas atividades de atividade de férias, quando você quiser tirar. Mas nada impede que você continue os 30. Tirou 30.
Isso é uma atividade de gabinete.
Isso, perfeito.
Se tiver, por exemplo, um procedimento.
Depende de cada um. Sabe, se quiser tirar 10 dias, vai usufruir aqueles 10 dias daquele período.
Na série de férias é um prejuízo incalculável para o substituto.
Isso.
Ok.
Doutora, pois não.
Queria só tirar uma dúvida. Eu estava tentando localizar aqui, mas no celular é meio difícil. Mas eu, como secretário-geral, se encontra presente, acho que talvez ele possa esclarecer. Parece que havia ou há alguma determinação, algum dispositivo no sentido de que só é devido à gratificação de substituição quando essa substituição ocorrer por 30 dias.
Não, doutor.
Não é?
Não. Ela é diária, proporcional.
É proporcional.
Se substituir 10 dias, recebe 10 dias. Ou seja, ela é mais justa possível.
Não,
de jeito nenhum. Não tem aquela história do cara subir 10 dias e ganhar o mês todo, não. Ela ganha por dia.
Não, o meu medo é que a pessoa não tivesse direito de receber, a não ter que substituir.
Não, tem. É diária. O cálculo é feito diário.
Ok.
Ou seja, é uma forma justa e com a administração e com quem substitui. Hoje já. E a gente só mexe no artigo, só altera o que fala em 30 dias corridos. Só tira essa amarra e a regulamentação se dá em
tempo.
Certo.
Já como é hoje, já acontece.
Ok, acho perfeito, sem problema nenhum. Flexibiliza,
então,
né?
Submeto a apreciação, aprovado por unanimidade. Vamos agora para o item 3, eu espero que o problema técnico tenha sido resolvido, que é, na verdade, a apresentação do sistema de tramitação eletrônica de documentos, uma proposta também que nós estamos tentando implementar faz tempo, que é para a gente ver se acaba com os papéis aqui dentro do Ministério Público. É um passo importantíssimo para a economia da casa e também para facilidade e agilidade. Então, o projeto está em vento e popa, já há um treinamento com servidores em curso e a gente espera implementar o tempo necessário. Então, Eduardo, queria fazer alguma ponderação como presidente da comissão de DTI, só para acrescentar antes dos procuradores.
Não, só, na verdade, o que Vossa Excelência já disse. Bom, primeiro cumprimentando a todos, no sentido da importância dessa virtualização, que a gente não só vai ter a possibilidade de celeridade na tramitação de tudo quanto é documento, mas principalmente controle, que hoje, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que confessar mesmo, nós estamos um pouco amadorísticos, né? Fazendo cópias em vários setores para poder ter ciência até do que é que encaminhamos e para onde foi. Enfim, cada gabinete tem seu controle pessoal para poder não perder a mão. E esse sistema vem para facilitar justamente isso, né? Que a gente tenha a entrada e saída de qualquer documento plenamente controlada e plenamente pesquisável, que é o mais importante até. A qualquer momento a gente pode resgatar para onde foi, aonde terminou qualquer requerimento, enfim, qualquer tramitação de documento. Então o sistema foi pensado justamente nesse sentido, né, e também nos despachos coletivos que a gente tem aqui. Muitas das vezes, e principalmente os gabinetes da administração, despacham rotineiramente 100, 200 documentos no mesmo sentido. Então tudo isso também vem, o sistema vem a facilitar, ele foi pensado nesse sentido. E na ótica da gente que conduziu esse processo especificamente da parte dos membros, foi na verdade eu, Machado e Dr. Augusto da Corregedoria, né, ficou uma coisa bem equilibrada, até pegando as facilidades de um sistema que está sendo muito famoso no, na parte federal, e aqui o tribunal abarcou, que é o SEI, né, nós pegamos um bocado de facilidade lá do SEI e acrescentamos outras. Então, na ótica da minha, pessoalmente, que conferi como é o funcionamento do SEI, eu acho que o nosso sistema está bem melhor, eu achei bem mais produtivo, apesar dele ter algumas falhas conceituais, no sentido da assinatura eletrônica, que isso a gente ainda vai corrigir, mas nada que impeça o sistema ser lançado e ser produzido, porque o SEI tem um sistema de controle de barras, ainda que a gente não desenvolveu, mas isso vai ser incorporado também.
Ô, doutor Eduardo, além dessas situações, eu acho até tem um impacto até de diminuição de recursos, né, de despesas, porque o papel hoje é caríssimo, não é verdade?
Perfeito, né? Perfeito. Isso é uma...
é importantíssimo, né, a implantação do sistema.
Perfeito.
Doutor Eduardo, já que não há assinatura eletrônica, no caso nós vamos utilizar senhas individuais para...
Não, doutora, me perdoe, eu fui mal compreendido. A assinatura eletrônica que é a senha. Apenas o SEI tem uma forma de demonstração da assinatura eletrônica que a gente vai incorporar para que, se alguém imprimir, está lá. Né? Só nesse sentido.
Uma senha própria, doutor?
Não, é a senha que nós já utilizamos nos nossos e-mails. Certo. É a mesma senha.
Ok.
Alguém, feitas essas considerações iniciais, depois a gente esclarece dúvida. Doutor Geraldo, com a palavra, para poder fazer a explanação para o Colégio de Procuradores.
Falar daqui mesmo, né?
Pode, doutor, sendo aqui.
Só acrescentando que não é só papel, tá? Tem toner, né? Tem impressora de imagem, né?
Aquisição de impressora, que tem que renovar,
né?
Investir.
Perfeito, né? Com o tempo também, locomoção da entrada pelo protocolo, enfim, né? A tendência é sempre a gente ajustar ao nosso interesse, porque eu sei, na verdade, a gente não tem o controle do código, né? E esse aqui a gente tem o controle do código fonte, então a gente que pode fazer nossas melhorias, né? Eu só queria começar colocando a motivação, né, que gerou essa solicitação. Por favor, no anterior, no slide anterior, ele partiu de um projeto chamado MPC Papel, né, que foi da administração superior, né, que o objetivo justamente era a virtualização, e a gente está seguindo tendência, né, a tendência de tribunais superiores, dos tribunais dos estaduais, eles, na verdade, estão caminhando por aí, né. Próximo, por favor. No nosso caso específico, a gente tem como base uma determinação do Conselho Nacional Superior do Ministério Público, essa é a resolução 123/2015. A questão de regulamentação de senha, ela está nessa lei 11.419, né, onde tem a opcionalidade do token ou usuário e senha, né? Ali está as unidades gestoras, né? Na verdade, encabeçado pela Secretaria-Geral como órgão administrativo de normatização, né, juntamente com a Administração Superior, e o SET, na verdade, como gestor das solicitações que, porventura, venham a ser pedidas, solicitadas, e tem que ser analisada para ver o contexto, o nosso contexto aqui. Tá? Próximo, por favor. Aí já foi colocado o objetivo, né, que isso aí já foi divulgado, né, uniformizar, inclusive, a terminologia. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, quando se fala em relação ao SEI, nos pergunta muito por que a gente não utilizou o SEI. Além da dificuldade que a gente já colocou, o SEI, ele não abrange a taxonomia administrativa do Conselho Nacional determinou. Porque nós temos hoje a taxonomia administrativa e temos também a taxonomia da área afim. Na administrativa, o SEI não trabalha, ou seja, os tribunais, eles adotam tranquilamente porque eles não têm essa regulamentação para atender, né? Então, esse é o motivo pelo qual nós desenvolvemos do zero uma coisa aqui dentro, né? Acho que só tem aqui e eu acho que Distrito Federal ou mais outro que tem o seu próprio. O resto está aí meio ainda andando, né? Próximo, por favor. Pode passar, isso aí, pode passar. Vocês conseguem colocar no sistema, que eu preciso falar desse conceito de delegação aí, no melhor sistema. Tá? Vamos entrar no sistema, a gente vai ver logo como a caixinha que a gente vai trabalhar, né? Dá um F5 aí, contra F5 para ver se ele melhora isso aí. Não tem Firefox não, hein? Tá, então coloca lá no coloca lá no PowerPoint mesmo, que ele tá com um probleminha aí. Passe até encontrar o painel lá embaixo, por favor. É. Depois a gente volta a essa questão. Pronto. Quando a gente entra no sistema, né, a gente cai nessa caixa, tá? Essa caixa, ela tem dois, digamos assim, dois painéis. O painel de expedientes que a pessoa está com atribuição, ou seja, nós temos ali quatro painéis, né, a gente tem os recebidos, ou seja, a pessoa que está logada no sistema, ela está com dois recebidos, já enviados, ou seja, já enviou 7, e já está minutando 2, e desses todos que ele emitiu, né, ou seja, que ele enviou, não tem nenhum finalizado, ou seja, ele está tramitando por aí e ninguém finalizou. Tem essa outra de baixo também, que é com relação à unidade. Bom, qual é a diferença do de cima para o da unidade? O da unidade, geralmente, quem tem acesso de manipular, visualizar, todo mundo dentro do setor tem, tá? Dentro da unidade organizacional. Mas quem tem a facilidade de manipular é o chefe ou alguém delegado por ele. Né? Então, ali nós temos aquela, por exemplo, no meu caso ali, eu tenho aqueles comigo, de minha responsabilidade, que eu agi, mas dentro da diretoria lá, tem todos aqueles outros ali, ou seja, tem 8 recebidos, né? Tem 39 já enviados, 13 já enviados, 7 já enviados. Aqui a gente entra com um conceito que é o seguinte, normalmente, a caixa de baixo será utilizada pelo gestor, ou seja, pelo chefe, ou seja, promotor, procurador responsável da unidade, ou por alguém delegado. Ou seja, para que é que essa delegação existe? Essa delegação existe em função de, por vezes, a ausência do promotor, do procurador, do diretor, ela se dá e aí ficaria na iminência da espera dessa pessoa para que se pudesse movimentar. Então, alguém que seja delegado, ele vai lá e diz, olha, eu tenho aqui recebido 8, eu já vou distribuir aqui, vou dar um exemplo específico daqui, no gabinete. O procurador de justiça, ele vai designar um ou mais pessoas, pode ser todos, inclusive, para ser o delegado. Então, é o seguinte, só, quando chegar, você pega isso aí e já vai adiantando essa solicitação que chegou, nos casos dos processos. Já vá minutando, e aí você, quando minutar, você deixa ali para mim que eu vou dar uma olhadinha e qualquer coisa eu aprovo. Aí já faz esse trabalho. Então, assim, o papel do delegado aqui seria muito, ele é muito importante na medida em que a gente tem essas nuances. Por exemplo, o procurador tem reunião no Tribunal de Justiça, né? Então ele está ausente. Pô, aí ficaria o setor parado por conta de, simplesmente dessa ausência. Então não tem muito sentido. E nós temos dois tipos de delegado, né? Um delegado que faz a tramitação internamente, ou seja, ele vai, se apropria daquele processo, minuta, ou ele vai simplesmente distribui entre os colegas assessores. Esse é um tipo de delegação interna, tá? A delegação externa, ele se dá mais ao administrativo. No caso de processo, por que no administrativo? Porque no administrativo, um diretor pode delegar alguém que encaminha para o outro setor. Por exemplo, a diretoria de tecnologia recebeu e vai tramitar para a secretaria-geral, por exemplo. No caso dos gabinetes, a questão da tramitação externa, ela se vai dar nessa parte administrativa. Mas quando vier o novo processo de segundo grau, isso aí será travado, porque seria de responsabilidade, né, do procurador fazer esse encaminhamento para o Tribunal de Justiça. Mas com relação à parte administrativa, se convier o procurador, ele diz, quando você chegar a esse ofício aí, você pode encaminhar para fulano. Já olhei, está tudo certinho o que você fez. É amanhã de manhã, ou quando eu não tiver, você pode encaminhar. Então, é painel pessoal, é painel do gabinete, e é a questão da delegação, tá? O resto, basicamente, é você ali, do lado esquerdo tem os menus, né, onde você pode criar um novo expediente, tá? Quais são os outros aí? Clique um por um, por favor. Consultar expediente, ou seja, eu posso consultar qualquer expediente da casa, não só do meu gabinete, mas da casa, e verificar como é que está o andamento disso aí, tá? Não manipula, só visualiza. Qual é o próximo? O país neogeral, que é isso aí que nós temos, né? E ali separado, né? O país pessoal e o da unidade, né? Bom, aí está o painel. Como é que a gente sabe quais são os procedimentos, os expedientes que temos, né? Então clica aí na caixa pessoal de recebidos, essa primeira verdinha. Ah, não, mas não está no sistema, né? Mas suba para ver se você consegue ver uma caixa aberta aí no PowerPoint e tem isso aí. Bom, isso aí é recebido. Expediente recebido. Ao clicar, porque o sistema lá não está funcionando no Internet Explorer, tá? Ao clicar naquela caixinha verde, nós caímos nesse painel aí. Aí nós temos que são dois expedientes onde eu já visualizei, ou seja, chegou para mim, eu já visualizei. E provavelmente posso já ter tomado uma providência, ou seja, eu já posso ter colocado a movimentação, mas não encaminhei, não tomei providência nenhuma. O segundo é um expediente que chegou, só que ele não foi lido ainda por mim. E essa primeira coluna aí de visualização, de não lido, ela também se dá para a pessoa que enviou, ou seja, ao entrar, eu sei que não li ainda, e quem enviou, independente de eu entrar nessa caixa ou não, sabe que eu não li ainda. Bom, com isso, a gente, de certa forma, depois pode fazer algum mapeamento de quanto tempo está sendo enviado e tomada providência, né? Então, assim, é uma coisa que nos permite fazer estudos de celeridade. Tá, então, nós temos essa caixinha aí do expediente. Bom, cada linha dessa significa um expediente. E lá no finalzinho tem um negócio chamado ações. Quando clicar naquela rodanazinha lá, o motorzinho, ele tem o menu de ações. Ou seja, nessa linha eu posso fazer o quê? Eu posso visualizar esse expediente, né? Eu posso editar o assunto do expediente, porque é o seguinte... Quando se cria, a pessoa coloca um determinado assunto. Mas quando se recebe, a gente percebe, por exemplo, no processo, né? A gente já está pensando em processo, mas serve para isso também, que esse determinado expediente ou processo não se trata somente de um assunto, se trata de vários assuntos. Então, aí nesse momento, nós podemos acrescentar vários assuntos de que serão tratados, né? Eu posso simplesmente receber isso aí e dizer, olha, eu recebi aqui, eu vou finalizar ele aqui mesmo. Então, quando eu finalizar aqui, quem enviou sabe que eu finalizei. na hora de finalizar eu vou dar um mérito. Se foi provido, improvido, parcialmente provido. Isso aí a gente pode ver depois. Né? E eu posso fazer movimentações. Aqui eu queria fazer a diferença entre o que seria movimento e o que seria tramitação. A movimentação, no caso eu recebi isso aí, foi uma tramitação, ou seja, alguém encaminhou para mim. Ao receber, eu faço movimentações. Movimentações por quê? Porque é a nomenclatura da tabela administrativa. Mas seria a providência. Né? Então eu tenho ali várias providências, e a partir daí eu vejo se encaminho, finalizo, né, tramito para outro setor. E aí tem essas três questões aí, que é a tramitação interna, ou seja, eu recebi, li e vou tramitar para alguém tomar uma providência, alguém interno à unidade organizacional. Tá? Eu posso tramitar externo, recebi e vou encaminhar, ou seja, eu posso dar uma movimentação ou não movimento, verifico que não tem nada a ver comigo, e com o meu gabinete, e diz, ó, eu vou tramitar já para a pessoa. Ou já providenciei e estou encaminhando para ele. Ou tramitar externo. Esse, aqui é uma questão que a gente ainda está tratando, que é externo ao Ministério Público de Sergipe. Tá? Alguns setores vão poder encaminhar externamente. A maioria não, porque quem encaminha externo é quem tem autoridade e autonomia para isso. Né? No expediente, alguns expedientes poderão ser feitos isso. Mas na maioria das vezes se trata praticamente do procurador-geral a quem faz isso. Mas isso é uma tratativa que a gente está vendo. Eu posso fazer isso individualmente ou posso fazer em lote. Né? Porque às vezes, por exemplo, quando chega na parte de processo, às vezes eu recebo bastante processo só para ciência. Então eu vou ali em cima do lado esquerdo, naquela caixinha, eu marco todo mundo. E aí eu posso finalizar em lote, eu posso fazer uma movimentação única para todos os procedimentos que estejam ali, porque eu sei que todos terão o mesmo parecer, vamos colocar assim, né? Ou seja, na minha movimentação, e eu posso tramitar, eu posso movimentar e eu posso finalizar, né? Simplesmente marcando ali em cima, e se eu finalizar qualquer providência daí de baixo, tramitação em lote, movimentação em lote, finalização em lote, essa caixinha aí praticamente de recebido ia zerar. Tá? Então, o sistema é basicamente isso. Não vamos aqui perder tempo na operação dele, porque aí a gente ia perder mais tempo, né? Mas basicamente é o seguinte: é uma caixa onde a gente tem o individual, o da unidade, ou seja, do gabinete, né? Onde a gente pode fazer tramitações, movimentações e principalmente as delegações. Então, o contexto do sistema é esse, não tem mais nada de complicado. Tá? Tem, no sistema não vai dar para mostrar, mas tem o seguinte, depois de tudo feito e elaborado, a pessoa diz, eu quero ver como é que está a providência disso. Tem um botãozinho lá na frente, que a gente clica e ele gera um PDF, como se fosse um livro, inclusive paginando. Tá? Então assim, a gente tem ele tem todo consolidado. Né? Então, já pega o consolidado, porque não dá para a gente ficar, deixa eu ver o que é que o setor tal fez, o setor Y fez. Então a gente ficaria muito difícil de acompanhar todo o fluxo. Foi uma solicitação do Dr. Eduardo que ele disse, o sistema sem isso para mim não serve, porque eu não vou estar de setor em setor vendo o que é, eu quero ver ele todo. Né? Então a gente gera, tanto faz, ele gera na tela ou ele, a gente baixa ele no computador. Né? Basicamente, o sistema é isso. Tá? O resto, a gente já fez cronograma, está sendo treinado. Essas pessoas que foram treinadas vão ser as pessoas que vão ser as pessoas que sempre farão a propagação do sistema, ou seja, os multiplicadores dentro de cada unidade. E qualquer dúvida ou qualquer solicitação que seja feita de treinamento, nós estamos inteiramente à disposição. Né? Precisamos somente fazer agora a regulamentação, né? Porque tem que ter uma regulamentação do mesmo jeito, por exemplo, o Tribunal de Justiça, ele fez a regulamentação dele, né? Enfim, colocar ele para funcionar, e não tenha dúvida, no primeiro dia que for colocado, a sugestão vão começar a aparecer. E é isso mesmo, a gente vai aprender conosco mesmo. Tá? Então, a ideia é essa. Não adianta a gente ter um sistema perfeito que a gente não possa mexer. Por exemplo, tem folha de pagamento aqui que a gente pede uma solicitação, o cara demora um mês para fazer. Né? Aqui na casa, não. Priorizou, a gente faz na hora. Tá? Então, assim, o sistema não tem mais complicador do que isso. É simplesmente isso. Caixinha, individual, coletiva, tramitação, movimentação, delegação. Simples assim. Tá? Eu acho que o que eu tenho a apresentar nesse momento seria isso. Se tiver alguma dúvida,
pode... eu gostaria de fazer assim, uma pergunta. Em primeiro lugar, o P2 desaparece já nesse momento ou essa tramitação do P2 continua ocorrendo no P2?
Não,
separado disso.
Vamos fazer uma abrangência maior do que seria o nosso projeto que tem lá na DTI. Nós temos separados administrativo, primeiro grau e segundo grau. Certo? Então, isso aí é simplesmente a parte administrativa.
Não entramos ainda na parte
nada
judicial.
Nada de processo, nem procedimento, nem extra, nem segundo, nem primeiro.
Certo.
Nós estamos com um projeto que está no meio agora, que vai ser de primeiro grau. Por que a prioridade de primeiro grau e não de segundo? Certo. Porque eu estou com um problema na fazenda pública, que eu preciso entregar. Mas a partir do momento que eu entregar a fazenda pública, eu entrego o sistema todo de primeiro grau. Eu entregando o sistema todo de primeiro grau, eu já vou terminar um problema sério que temos aqui dentro, que a pessoa está alimentando dois sistemas. Então, quando eu entregar o primeiro grau, a gente para com Arquimedes. Tá? E a gente vem para um modelo único de trabalho. O modelo único de trabalho significa, da forma que eu trabalho aqui, eu vou trabalhar no novo primeiro grau nosso. E o Arquimedes, a gente sai. Colocado isso na fazenda pública, eu sugeri, né, que não colocasse no primeiro grau todo, porque o primeiro grau ele é abrangente e é muito sério a gente lidar com isso. Nós pulássemos para o segundo grau, porque a lógica é a mesma e a forma de implantação seria mais tranquila. Então a gente atacaria logo o segundo grau e fecharia o segundo grau e voltaríamos para fazer a implantação do primeiro grau no estado todo, lógico, separando, porque tem várias nuances, né? Tem a parte criminal, tem a parte das curadorias, né? A parte do que é geral, do que é específico. E aí a gente ia tratando com mais calma. Mas assim, eu atendendo a fazenda pública, eu praticamente atendo. Na verdade, o projeto vai ser um saindo e colocando o outro. Aí atendíamos o segundo grau. No segundo grau aí, o contra o P2 sairia.
Certo.
Tá?
Só quando nós chegarmos no segundo grau, que é sempre o último, né?
Na verdade, o último seria o primeiro grau completo.
Entendi. Veja, porque o primeiro grau, eu estava comentando aqui com o doutor Rony...
Mas veja, doutora, só me perdoe. Isso é uma sugestão minha, eu não entendo nada do que a administração superior pretende.
Vou adiantando, sim, o primeiro grau, para funcionar, ele precisa que esteja integrado a corregedoria, a coordenadoria e a ouvidoria, porque eles tramitam entre primeiro e esses órgãos, há uma tramitação permanente.
Perfeito.
Né? Então, isso está englobado. O outro problema que eu queria colocar é o seguinte, como é que entra, uma coisa que me preocupa apenas, porque eu não sei lidar direito com isso, onde entra a taxonomia? Quem é que vai colocar a taxonomia administrativa nisso?
Quem estiver operando o sistema, quem for fazer a criação...
Por exemplo, eu vou fazer um ofício,
certo.
Aí eu tenho que saber a taxonomia deste ofício.
Veja, a gente faz o estudo primeiro da taxonomia, o que é? Porque a taxonomia administrativa ela é dividida em 5 partes, a parte de recursos humanos, a parte de DTI, a parte de planejamento, a parte de comunicação e... de orçamento, né? Então, assim, a gente tem que dar uma olhadinha para ver o que é que tem de assunto lá e o que é que tem de movimentação. Veja, eles fizeram um mapeamento inicial, não significa que a gente vai ficar...
Eu não conheço bem
fechado.
Essa taxonomia administrativa. Você pergunta, eu quero fazer um ofício pedindo um aborto...
Então, vou você colocar no SGT aí.
Doutor, me permita...
Como é que eu vou fazer?
Na verdade, o que se fala de taxonomia é simplesmente para você qualificar o movimento, né? A taxonomia ela é dividida em classe,
claro,
né, que no caso nosso é a classe administrativa,
certo.
Né, nós temos a administrativa judicial e extrajudicial, no caso é a administrativa, o assunto que você vai querer e o movimento em si. Então, se tratando disso aí, que é simplesmente a tramitação de um documento, portanto nós estamos só no âmbito do movimento, né, você vai qualificar. Eu tenho um ofício e o que é que se destina esse ofício a requerer férias?
Certo, aí
isso
vai ter uma taxonomia para as férias.
Exatamente,
digamos,
isso já está padronizado pelo Conselho Nacional.
Sim.
Certo? Então, a gente vai traduzir em códigos o que está se colocando dentro daquele ofício. para que é que ele se destina aquele ofício. Então, e aí fazer a remessa.
Para fazer um ofício, nós já temos que ter a taxonomia ali do lado para poder, toda
sim,
vez que
sim,
a gente vai
isso,
gerar um.
É, essa é a vantagem do sistema, que ele já incorporou toda a taxonomia produzida pelo Conselho Nacional. Ou seja, nós
aí
já temos um padrão.
Aí vai ter caixinhas para eu optar, por exemplo.
Sim, exatamente. Exatamente.
Aí
férias, coloca e consulta.
Não. Vai estar automatizado lá, você vai optar ou pelo número do movimento, ou
entendi.
Pelo
aí eu
um
só
visual.
Escolho dos que estão lá o mais adequado
exatamente,
e boto lá.
Perfeito,
né? Aí
perfeito,
é tranquilo. A última questão, eu acho que eu estou traduzindo aqui um pouco as dúvidas de todos, né? Uhum. Que eu acho que todos têm mais ou menos esse mesmo questionamento.
Isso.
A terceira, aí já engloba talvez uma sugestão de modificar alguma coisa. É a questão da senha. A gente usar a mesma senha que a gente usa para tudo, não me parece interessante, porque aqui praticamente se sugere que a gente delegue. E eu não vou querer delegar tudo, toda a minha movimentação, porque
a senhora está correta, mas tem
pra a gente já folha de pagamento, para tudo. Então,
doutora,
a
também
senha
há um empecilho de natureza de segurança. Isso aí é uma questão de segurança até do próprio sistema. O que é que a gente vai tender, isso genericamente falando? A gente vai tender a usar o sistema que é o token ou o cartão que vem no seu CPF. Certo? Então todas as senhas do indivíduo vão ser concentradas pelo CPF dele. Hoje o P2, o do, da Polícia Federal, esqueci. O Judicial.
JE.
O PJE já usa isso. Certo? Isso é uma questão de segurança do sistema, né? De segurança do cidadão. Eu tenho que saber ao máximo que você é você mesmo.
Sim.
Então eu tenho essa unidade de senha para saber que realmente é você que está fazendo ali. Você não integre nada. Então quando a gente estiver usando o token, eu vou poder acessar, inclusive, se a senhora me passar o seu token, certo? Eu agradeço muito já antecipadamente. Eu poderia acessar até sua conta bancária.
Muito obrigada. Eu
poderia usar até sua conta bancária. Então é justamente isso. O sistema está preocupado com a segurança dele próprio, não do indivíduo que está ali operando. Então, para que isso seja extremamente rigoroso, eu tenho que traçar rotinas para que efetivamente eu mostre que você é você mesmo. É por isso essa unidade de senha.
Não, mas veja,
então,
aí é o problema da unidade.
Quando
se
a
eu
gente
vou delegar, eu não posso delegar.
Nós pensamos
o sistema
isso.
Administrativo, ele permite que você delegue. Então,
cria uma subsenha.
Não é uma subsenha. Quando a senhora me delegar alguma atividade sua, eu vou entrar com a minha senha. Então o sistema vai ser auditado que, no caso de doutora Cristina, neste documento... Não gera problema.
Não,
veja,
mas eu vou dizer.
Deixa eu só completar, doutora. O sistema vai mostrar ali que aquele documento foi expedido em nome de doutora Cristina, mas por Eduardo.
Sim, mas não é isso.
Então a responsabilidade fica individualizada.
Não, isso aí tá certo. Para expedir documento, não tenho dúvida. O problema é manter a consulta. Se eu delegar, eu não tenho mais acesso a consultar?
Claro, completo. O poder ainda é todo seu.
Ah, eu continuo podendo consultar?
A delegação é só operacional. A delegação é só operacional.
Porque eu não gostaria de passar uma senha e eu também não poderia abrir.
Justamente essa é a vantagem. A senhora não precisa passar a senha.
Certo.
A senhora faz a delegação, certo? E a inspeção.
Ah, entendi. Aí ele fica usando, o que recebeu a delegação fica usando a senha dele
e
eu com a minha também entro.
Perfeito. Pronto, e aí só finalizando, né, eu queria até dizer o seguinte, que com esse nova fase do projeto, que o projeto é dividido em 4 partes, né, expediente, primeiro grau, segundo grau e extra, nós precisamos acabar com uma coisa que é aqui dentro, é redigitar os processos. O segundo grau, quando ele recebe, o contra P2, o rapaz tem que fazer tudo de novo. E aí... do mesmo jeito também que algumas rotinas no primeiro grau. E aí é que o comitê entrou em contato com o Tribunal de Justiça. Na verdade, já vem há tempos. E agora já está praticamente, a gente já consegue importar, né? E aí eu não sei se o doutor Eduardo quer mostrar a diferença entre o que é que o Arquimedes faz hoje, que é traz os dados cadastrais, cadastra aqui, aí o analista vai e cadastra também lá no outro. A tendência agora é usar somente um sistema, onde a gente faz a importação dos dados e das movimentações, a gente vai trabalhar no processo e devolve. E aí é tudo eletrônico, não precisa mais usar dois sistemas, três sistemas, quatro sistemas. O objetivo final é esse. E essa tratativa com o Tribunal de Justiça, nós já estamos bem avançados, nós já conseguimos importar. Só umas questões ainda que vai ter de cunho formal da administração superior, do Ministério, com a administração do Tribunal de Justiça, para tratar das formalidades, né?
É, sempre aquele velho problema, que espero que agora seja solucionado, deles não tratarem o Ministério, assim, tratarem individualmente os gabinetes, né?
Isso,
não tratar
série de problemas.
Tudo como o segundo grau inteiro, isso, como sendo apenas o Procurador-Geral. Esse tem sido um certo empecilho, né?
A nossa tendência é importar isso, fazer a distribuição e mandar para o gabinete. O gabinete tem que catar mais nada no Tribunal de Justiça, a não ser devolver.
Entendi.
É acabar com aquela caixa enorme onde a gente pode se dar por intimado num processo que não tem nada a ver com o gabinete. Então é acabar. Aquele painel ali vai sumir, só vai existir para consulta. A gente vai puxar isso, a gente vai pegar os avisos que tem para o Ministério, vai fazer o sorteio, encaminha para os gabinete providencia, devolve para o Tribunal de Justiça e pronto. A gente só vai ver o que realmente, com todos os impedimentos, com todas as suspeição que tem, ou seja, um cadastramento que a gente vai fazendo e vai alimentando isso, e a tendência é sempre que melhora.
A vinculação
a também.
A interna tem sido uma certa dificuldade para se implantar isso. Né?
Porque no Contra P2, a estrutura de se colocar processo vinculado e suspeição era fraca, mas agora, como a gente está pensando do zero, a estrutura está toda sendo repensada. Porque na verdade o que existia era o seguinte: quem definia mais ou menos era o rapaz do cartório junto com o cara da TI. E aí a senhora sabe, se não for um membro que diga como é que funciona, o negócio fica meio complicadinho depois, né? E a gente pecou um pouco por isso. Hoje não, hoje a gente tem pessoas que de gabinetes, o próprio doutor Eduardo enquanto sete, a corregedoria também junto com a gente, né? Então assim, a gente está sendo bem assessorado agora, a gente está cometendo o mesmo erro que do passado. Tá, então
okay.
É mais ou menos isso. Tá. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Tá bom, muito obrigado, doutor Eduardo. Não é só a mim não, tá? Se não fosse doutor Eduardo e a TI aqui, foi eles que fizeram. Eu só conduzi um pouco, né? Mas eles que fizeram. Aí a turma aí é turma nova, cabeça boa, né? Doutor, a gente gerencia, quem opera é isso mesmo.
Na verdade, o colégio também tem a cabeça boa para escutar, aceitar e apoiar a ideia que está sendo implantada por você.
Ele entendeu o que eu
nesse
dizer.
Aspecto, sim. Discordar, sugerir, aperfeiçoar. Isso é que é fundamental.
Perfeito.
A gente sozinho ninguém vai a lugar nenhum, a gente só vai acompanhada.
Bacana.
Só um complemento aqui, doutor Zé Carlos, viu, já reclamando do senhor. Doutor Zé Carlos já está reclamando aqui do senhor.
Ele não reclama não, porque
o senhor está querendo precipitar a aposentadoria dele, que quer que ele se desligue da máquina IBM dele.
É, mas só para registrar aqui, segundo os amigos aqui, toda hora que olha para o doutor Zé Carlos, ele a cada instante está ali teclando o celular. Ou seja, ele avançou já do PC para o celular. Então já é um cidadão ultramoderno, segundo o doutor Edomar, avançou muito, né? Já está dominando todas as facetas da informática.
Pois é. Mas doutor Eduardo, não tem aquele setor lá que eu acho que é do atual do que da parte institucional de histórico, né? De nosso histórico. Então a máquina estará lá, não vai ser perdida não.
Então, Everaldo, eu queria agradecer a presença dos procuradores por ter aqui escutado a nossa DTI. Agradecer a Everaldo, agradecer a todos os técnicos e analistas lá da área, a Eduardo aqui principalmente, que coordena esse trabalho, e declaro encerrado nossa reunião. E vamos avançar o mais rápido possível para eliminar o papel aqui do Ministério Público. Muito obrigado a todos.